Francisco, já não te vi há não sei quanto tempo. Estás-me a ouvir?
Estou a ouvir. Tô.
Ah, ok.
Ah, não estava a ouvir com o microfone correto, agora sim.
Ok.
Já te estou a ouvir corretamente.
Olha, tivemos aqui uma conversa, não sei se isto vai sair num episódio, eu acho que isto devia sair num episódio separado, até porque a Lina depois não sabe que estamos a falar dela, e não é? Querias falar sobre crenças limitantes e o síndrome do impostor que já falámos no passado. Começa lá, o que é que tens a dizer sobre isso?
Pronto, é, tivemos com a Lina e reparamos que é interessante porque ela tem realmente um objetivo um bocadinho louco,
mas depois tem parece
a coragem,
tem medo.
Teve a coragem de, sim, teve a coragem de criar o canal, de se expor, e depois tem aquele medo, neste momento tem aquele medo de começar a ganhar dinheiro.
A monetizar o conteúdo com o que ela sabe, não é?
Sim, sim. Poderia ser uma das formas. Não sei se é realmente a melhor, mas é uma das formas que ela poderia, que lhe poderia ajudar a alcançar esse milhão. É esquisito, ver isso.
Opa, eu percebo que, sabes que, eu percebi uma coisa que ela disse, que... ela sente que ainda está no início, eu não concordo,
sim.
Eu acho que tu quando estás no início podes ajudar outros que também estão no início, ela já não está totalmente no início, ela já investiu, já analisou uma série de empresas, ela tem várias empresas, sim, analisadas nos vídeos dela no YouTube. Uma das coisas que ela disse que eu posso concordar é, não sei se estou disposta a partilhar um pouco mais de mim e da minha vida, mas não tem que o fazer.
Isso. Mas não é isso, não é,
exato.
Não é sobre isso.
Não.
É mais sobre o que ela já sabe. Até pode ser um curso que um dia vai ir crescendo. Pode ser o primeiro módulo, que é as cenas básicas sobre a bolsa. O que
e
é
as minhas bolsa, inseguranças. Exato.
Mas podia ser o que é a bolsa. É uma questão básica, mas que muita gente, ninguém não sabe. Não,
não sabe?
Não abre... Podia ser o módulo 1 de um curso que daqui a 4, 5 anos vai ter 10 módulos, mas ela já pode criar um módulo 1 e já pode começar a vender o módulo 1 por uma pequena quantia que não,
sim,
vai corresponder à grande quantia quando ela
tiver. Mas no segundo mês já vai ter mais um vídeo, no terceiro mês já vai ter mais outro vídeo, opa, ao fim de 2 anos é uma coisa que já está composta, sim, concordo.
Sim. E acho que se calhar até dessa forma é a forma mais fácil de criar o curso, porque se tu daqui
menos
a passar
barreira
dois
à entrada.
Anos, não, mas não é só por isso, mas tu daqui a 2 anos vais ter que te recordar das perguntas que tu tinhas, e isso é muito, não é fácil, não é fácil, porque tu não te vais lembrar que, apá, é verdade que as pessoas nem sequer sabem o que é a bolsa, vou ter que fazer um vídeo sobre isso. É verdade que as pessoas ao princípio estão naquela dúvida.
Quando estás muito à frente não te lembras disso, é verdade.
Não te lembras,
pois
e
é.
Não fazes um curso adequado,
pois
e
é.
Não o vendes tão bem como um curso que estás a fazer à medida.
E vais medida documentando,
por exemplo,
e dá menos trabalho.
Fazer... Sim, se eu agora fosse fazer um curso sobre podcast, já não me lembrava exatamente das dúvidas que eu tinha ao princípio.
Eu fiz o meu curso... de como criar um podcast, tinha criado o podcast contigo para aí há 2 meses, ou seja, eu estava fresquinho, eu concordo com isso que estás a dizer,
recordas-te...
eu estava fresquinho em todas as dúvidas que eu tive, e como é que eu depois edito, produzo, e olha, tem ruído o som, e como é que eu tiro o ruído, estás a ver? Porque senão agora
já são,
se calhar...
questões que eu, se eu fosse fazer agora, já nem me lembrava dessas coisas, porque, até
exatamente.
Porque já não estou a editar.
Não editas, exatamente.
Já não estou a editar, já não estou tão focado nessas questões. Que é, portanto, sim. Seria,
e custa menos fazer nesse formato de ir documentando e ir acrescentando à medida que vais fazendo e vais tendo dúvidas, custa menos assim, e a médio prazo as pessoas olham e dizem, epá, este curso é gigante, esta informação que ele tem aqui, mas no dia 1 se calhar só tinha 2 vídeos, pronto, mas não há problema nenhum. E há pessoas que te apoiaram quase como membros fundadores desde o início, e esses até podem ter, no meu site, por exemplo, eu tenho 5 ou 6 membros fundadores que compraram a subscrição dos meus cursos online por 49€, subscrição eterna.
Uau!
Ou 49€. E essas pessoas merecem isso, porquê? Porque na altura eu disse, eu vou criar um site com cursos online e vou começando a meter para lá. Queres ser membro fundador? Durante não sei quanto tempo eu vou ter um plano chamado membros fundadores, quem quiser ser membro, epá, e só houve 6 ou 7 pessoas que se inscreveram como membros fundadores, 49€. E agora imagina, o curso da bolsa que eu tenho lá custa 199,97€ por ano. Estas pessoas compraram 49€ uma vez e vão ter a vida toda acesso a tudo o que está no meu site.
Espetacular.
E esses merecem porque me ajudaram, acreditaram no meu projeto desde o início.
É, e eles deram-te feedback também ao princípio?
Deram.
Era uma das contrapartidas?
Deram-me feedback, sim, sim, deram-me feedback e eu tive que, logo no início, alterar a estrutura dos gateways de pagamento no meu site, porque eu não conseguia incluir cartões de crédito, só tinha PayPal. E depois consegui meter para a referência multibanco, MBWay, que são os dois principais pagamentos cá em Portugal, e cartão de crédito. Mas para isso eu tive que mudar a estrutura do site, porque eu tinha um tema montado que só tinha o checkout, os pagamentos finais, só estava por PayPal. Uhum. E eu lancei aquilo, e os membros fundadores é um bocado isso, que é, estás a pagar pouco, porque assim, ajuda-me a identificar erros no site. E as pessoas desculpam-te na fase inicial. Sim. Não é?
Tipo, claro, o site ainda não está perfeito,
Pedro. Está caótico, exato. Mas eu paguei 49€.
Mas estão conscientes. Olha, mas é tal cena. Desculpa, estou a interromper às vezes. Mas
não. Eu sou chato, desculpa.
É tal coisa que estávamos a dizer há bocadinho. É que tu foste autêntico. Disseste exato. Como é que ia ser. Não disseste que não estavas a prometer que aquilo ia ser perfeito e que o curso ia ser completo e que. Não. Foste autêntico. As pessoas.
E na altura disse. E eu disse na newsletter que mandei ao grupo, às pessoas que subscreviam a minha newsletter na altura, os membros fundadores, quero que sejam mesmo isso, quase sejam o sócio fundador da empresa que me ajuda a identificar os erros e as oportunidades de eu fazer algo melhor. E ajudaram-me imenso, exato. Pá. Essas poucas pessoas que subscreveram esse membro fundador deram o mesmo valor à subscrição e disseram 49€ para a vida inteira. E tenho a oportunidade. Opa, as pessoas que me ajudaram a rever os livros, é a mesma coisa, não é? Não foi só para depois receberem um livro gratuito ou aparecerem nos agradecimentos, foi pessoas que se identificavam com aquilo que eu fazia que disseram, sim Pedro, ajudo-te a dar este passo, a lançar estes teus livros autobiográficos. E eu acho que às vezes as pessoas acham que não há do outro lado seguidores regulares do seu trabalho que estão dispostos a dizer assim, ok, eu ajudo-te com, pá, sei lá, a tua subscrição, 49€ para a vida inteira. Epá, pago já isso e ajudo-te a identificar e a melhorar o teu site.
Sim.
Percebes? Porquê? Porque gosto do teu trabalho e gosto de ti como pessoa.
Claro, claro. Sim, sim. É, faz todo sentido. Portanto, pá, para mudar realmente, na minha opinião, para mudar esse medo, essas crenças... Para mim o que me ajudou muito foi realmente a Academia da Greatness, que eu também tinha muitas dessas crenças, e por esse motivo que eu só conseguia ganhar uma média de 990 e não sei quantos euros
por mês. Sim, durante tanto tempo.
Sim.
E não saías do mesmo, estavas sempre mais ou menos naquele registro.
Sim, houveram meses em que eu ganhei se calhar 3 mil e depois não ganhei nada. Meio que aconteceu.
Ah, isso era meses... médio, isso era média.
Era uma média. Porquê? Porque houveram alturas, tipo, eu fui de férias e depois não fazia nada.
Exato.
Opa, primeiro ano como empreendedor não foi assim uma cena.
Mas mesmo quando vais de férias e não fazes nada, se isto está pensado em termos de negócios que te permitem desligar, eles continuam a gerar dinheiro. Estás a perceber?
Ah, sim. O formato que eu estava a usar não era assim.
Exato.
Eu estou... E ainda neste momento troco o meu tempo contra dinheiro. Eu troco o meu tempo contra textos, mas para fazer os textos...
São horas de trabalho. Tempo. Claro.
Estou a trabalhar neste formato. Em breve vou mudar, vou fazer de outras formas.
Deixa-me fazer uma coisa. Vou aproveitar para fazer uma coisa que tu fizeste comigo e eu vou fazer esta sexta-feira com o Ricardo Matias.
Sim.
Que é... Lembras-te quando começámos com a bolsa que eu te disse, a investir na bolsa, que eu te disse que ia criar um curso de investimentos na bolsa, tu dizes, epá, eu apoio-te logo desde o dia 1, não sei quem, não sei quê. Lembras-te que nós fizemos um episódio que até éramos para divulgar no podcast e que eu mais tarde, tu perguntavas-me e eu respondia-te, lembras-te?
Sim.
E que mais tarde eu disse assim, ó Francisco, Pá, não me leves a mal, mas não vamos divulgar este episódio do podcast. Eu vou usar alguns destes vídeos para aulas do meu curso.
Sim. Então,
eu gostava de fazer um desafio contigo para te ajudar a criar conteúdos em vídeo. Eu gostava de fazer uma coisa do género, se estiveres disponível mais tarde. Imagina, sim, dúvidas que eu tenha sobre escrita persuasiva, como uhum. é que eu altero a página do meu curso, como é que eu, a descrição dos meus livros na loja online, como é que eu podia melhorar, eu gostava
com
de poder...
Prazer.
Com prazer. Uhum. Eu colocava-te dúvidas,
sim,
tu gravavas esse ecrã, podes-me gravar a mim se me quiseres utilizar, ou não, eu não utilizei a uhum. tua parte no curso, e para te dar um empurrão do género tu teres 10 ou 15 vídeos de erros frequentes ou uhum. dúvidas frequentes, tu até me podes mandar perguntas. Olha, perguntas-me isto. Epá, e tu fazes uma sessão comigo que não divulgamos em lado nenhum, não divulgamos sim. no podcast, é uma, duas, três horas, o tempo que tu quiseres, eu faço isto contigo, para tu estás a responder neste formato despreocupado e poderes usar esses 10, 15 vídeos como já tenho metade do curso online feito. É só para te ajudar a dar o empurrão do género, quando é que eu começo? Eu gravo contigo o início.
Concordo. Eu, assim, eu estou num momento em que me apetece é recusar todos os clientes que me aparecerem pela frente.
Uhum.
Mas, porque quero criar esse curso e quero uhum. fazer tanta coisa nos meus negócios que não tenho vindo a fazer.
Não tens tempo, porque ainda estás com horas ocupadas, não é?
É, estou a desenvolver os negócios de outras dos pessoas. Não tem sido fácil para mim resistir a ganhar mais um dinheiro, mais um contrato.
Uhum, eu percebo.
Pá, e é impressionante como nós estamos a gravar neste momento em 30 de março e eu não procurei nenhum cliente.
E não param de chegar.
E não param de chegar. Chegou-me um cliente segunda-feira, estamos a gravar numa terça-feira.
Sim.
Foi ontem. Uma pessoa que subscreveu à minha newsletter. Que pronto, e foi, usei exatamente a mesma estratégia que foi, o cliente é que teve que me convencer que eu aceitava trabalhar.
Estratégia, eu amo o Miguel e ouvir costas, não é?
Foi. pronto, e ele lá me convenceu para eu trabalhar para ele.
Adoro.
Hoje, repara, estou aqui as mensagens, pá, não paro de receber mensagens,
sim,
não paro de receber, e tenho aqui uma mensagem que recebia enquanto estávamos a gravar de mais de uma pessoa que está a dizer preciso de uma sequência de e-mails, uhum. será que nós podemos conversar e para que tu possas fazer esse trabalho? Está-me a perguntar se eu estou disponível hoje à tarde ou hoje à noite. Pronto, não, ainda não respondi, uhum. desde que estamos a conversar. Pronto, portanto, em dois dias, dois clientes sem fazer nada.
Uhum. Mas a questão aqui é, eu percebo, mas a dada altura, fazer. Eu sei, mas eu a dada altura são tantas horas que tu não tens horas no dia suficientes para isso. Será que algumas
Mas o que eu faço é que eu, é verdade, e eu entrego a outra pessoa.
Ok, já tens
Eu tenho uma pessoa.
Já tens uma pessoa.
Ela trabalha, tem trabalho para quase sempre, para quase o mês todo.
É tipo o Alexandre a editar os meus vídeos e os podcasts, não é? Tipo,
sim, pô, olha, está tramado. Não falamos na equipa, porque já não falamos há bastante tempo. Pronto, eu tenho essa pessoa que é copywriter, e ela é muito, ela escreve bem. Tenho uma pessoa a fazer um estágio, eu não tinha contado como é que esse gajo me apareceu, acho eu.
Contaste ontem assim por alto que estava lá naquele grupo, não era?
Na comunidade,
estava exatamente.
Na comunidade daquele empreendedor e ele lá viu, porque eu acho que já tinha contado. Eu comprei aquele curso de copywriting e enviaram um e-mail a perguntar se haviam copywriters que tinham sido bem sucedidos com aquele curso e eu respondi. Claro, eu pensei bem, vou ter visibilidade, vou responder e vou dizer que
exato.
Sim.
Exato.
E respondi, claro, agarrei a oportunidade. Eles convidaram-me e depois adicionaram a conversa que eu tive, onde estive a explicar como é que fui bem sucedido ou não, contei autenticamente a história. E claro, pessoas começaram a ver aquela história e esse tal viu. E depois ele gostou, convidou-me para uma entrevista no canal do YouTube dele.
Ah.
E depois enviou-me uma mensagem a dizer, olá, olha, tu às vezes não procuras assim uma pessoa para te ajudar. E eu, pronto, está bem, já estou a ver. Tu queres é trabalhar para mim, então. Se queres trabalhar para mim, bem, mas bora lá. E eu aceitei, ele está a fazer um trabalho fantástico. Essa é a segunda pessoa. E, entretanto, também contratei uma pessoa, que é, esse perfil foi difícil. Lembras que eu estava a procurar alguém, de um Alexandre, para me colocar, atualizar o site e não sei o quê. Sim. E encontrei uma Karina, que não é Alexandre, e ela é que está. E, aliás, eu enviei-te a mensagem há bocadinho, foi uma mensagem dela, a dizer que ela começou a ouvir os nossos podcasts.
Ah.
E ela é que está, neste momento, a atualizar o site, quando sai um episódio. Ela é que está a colocar nas redes sociais aquele pequeno texto. E a vantagem que ela tem é que ela fala português e francês.
Ei, isso é um sonho,
foi
meu!
Por isso que eu a escolhi.
Isso é um sonho.
Ela, assim, ela neste momento está a fazer isto, mas a partir de agora, ela vai começar a traduzir os e-mails que eu já escrevi.
Em francês?
Finalmente vou conseguir fazer isso. Vou começar a enviar os e-mails e vou... Pá, eu já tenho muitas notas sobre copywriting, sobre como é que se escreve um título, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, mas estão escritas em francês e ela vai ajudar-me a traduzir tudo para preparar esse tal curso.
Ah, eu estou brutal.
Estou mortinho por fazer isso. Ouve. Não param de me aparecer clientes.
Ouve, essa é a melhor notícia, meu. Ainda bem que estamos a gravar este extra depois do episódio com a Lina, porque assim, epá, a mim custava-me imenso estás a ser tão bem sucedido na profissão de copywriter e tu não transformares isso num curso online que ajude outros, seja por escrito, por vídeos, o conteúdo não tem que ser só vídeos, não é? Podes ter muito conteúdo escrito também, que no copywriting tens muita parte escrita. Epá, isso é uma grande notícia, isso, fico super feliz que isso aconteça. Sim, isso. Sim. E encontraste aí...
Ai, sim.
Ouro. Alguém em português e em francês. Ah,
demorou. Pá, eu estou às procura de uma pessoa assim.
Há um ano e tal. Sim.
E foi uma pessoa que eu conheci que me disse, opa, ela conhece toda a gente. Ah, espera aí, toma ali 4 perfis de pessoas que falam português e francês e que podem fazer isso. E eu, pronto, telefonei à primeira, que gostei. Pronto. Olha, se estiveres à procura de alguém, essa pessoa diz-me um perfil esquisito que ela encontra.
Epá, isso é muito bom, é sério.
Foi espetacular. Isso é muito bom. Estou muito feliz.
Então, quer dizer, finalmente... Então, mas tu agora, mesmo com essas duas pessoas que já tens... Quer dizer, no copywriting, quantas pessoas tens a fazer escrita por ti?
Tenho uma.
Só tens uma. Tens uma. Ou seja, se calhar precisavas de outra para tu aceitares esses clientes que de ontem e de hoje, precisavas de outra pessoa, senão tens que fazer tu, não é?
Sim.
Opa, pois se calhar tens de contratar outra pessoa para te libertar a ti, para te dar tempo para num mês ou dois lançares um curso online.
Eu não estou bem organizado, esse é realmente o ponto fraco da minha vida, mas do meu negócio. Não estou organizado. Eu deveria dedicar tipo um dia para o negócio, para desenvolver o negócio francês, um dia para desenvolver o negócio português. Um dia, para mim, para eu aprender, ou uma manhã, tenho que encontrar um esquema de eu continuar a aprender, porque eu tenho aqui cursos sobre copy, sobre tantas coisas que eu quero aprender. Estou farto de comprar livros e nunca me exponho a ler e a escrever e a aprender. E tenho que realmente rever isto, a forma como eu estou a funcionar, porque isto está muito caótico e a longo prazo não dá grande coisa. Não consigo construir algo. Consigo ganhar dinheiro, pronto, mas não consigo dizer, olha, no final do ano vou ter o meu primeiro livro, o meu primeiro curso, vou ter o meu iate, vou ter não sei o quê, porque não estou a desenvolver nada. Só estou a trabalhar.
A trocar horas de trabalho por dinheiro. A questão do dinheiro é relativo, que é tu daqui a dias, pá, em vez de 14 mil por mês, tu podes estar a fazer, sei lá, 30 ou 40 mil por mês, mas com 20 horas por dia de trabalho e depois não te rebentas.
Ah, sim. Tenho vindo a aumentar os preços.
Ok,
aqueles
isso é perfeito.
Que são demasiado. Sim, aqueles que eu acho também assim consigo entregar o trabalho a outras pessoas, senão se ganhasse demasiado pouco, pronto. Não, e a outra pessoa é que ia ficar com o dinheiro todo e eu com nenhum. Portanto, fui subindo os preços.
Sim, mas eu, repara, eu na minha empresa de consultoria ambiental, epá, basicamente eu tiro uns minutos por dia para responder à minha gestora de projeto, só, e é ela que gere tudo, os projetos todos, as equipas subcontratadas, tudo, não foi assim durante muitos anos, só que a determinada altura, epá, a empresa não crescia mais, porque eu não tinha mais horas de trabalho no dia, e nós como humanos temos limite. Estás a perceber? Mas isso já te está a acontecer. Ou seja, quando isso acontece, tens de ter mais uma pessoa, mais outra, mais outra. Pronto.
Não, mas eu sou muito... Embora eu trabalhe... Eu não trabalho mais do que 40 horas por semana. Não trabalho mais de 40 por semana.
Tipo, ah, não? Ok. Já és disciplinado a esse nível.
Ah, isso... Só que nunca tenho um minuto para desenvolver os meus projetos e as minhas... Nunca trabalho para mim, para as coisas que eu gostava de trabalhar.
Pois,
mas tipo, eu trabalho começa lá para as 9, mais ou menos, 9:30 e tal, como apetecer. Depois, para o meio-dia, como, e depois estou ali uma horita, descansar, meia hora, uma hora, como apetecer também. E depois no final do dia, às 18 normalmente, no máximo 18:30 paro e depois não respondo e leio mensagens, nunca, a partir de... A partir do momento em que acabou, em que saio do escritório, acabou. E no fim de, ao fim de semana, não respondo também a ninguém.
E então já és disciplinado a esse nível.
À boa.
Sim, ok.
À boa. Agora, a frustração é, não tenho tempo de aprender... desenvolver e transmitir o que estou a aprender, um bocadinho isso.
Pronto, ou seja, para quem está a ouvir lá em casa, tu estás com um bom problema, ou seja, as pessoas às vezes têm dificuldade em encontrar o primeiro cliente, tu já estás com um problema de, eu já tenho clientes a mais, já estou a deixar ir alguns embora, já estou a cobrar mais dinheiro para ver ou vão embora ou então eu já tenho uma margem superior para conseguir subcontratar alguém supervisionado por mim e com as minhas diretrizes para eu poder pagar a essa pessoa e ter dinheiro para mim, tu já estás na fase boa, ou seja, daqui a dias, tendo tudo devidamente organizado e complementando isso com um curso online para onde tu possas encaminhar esses clientes, diz assim, ouça, eu não faço e a minha equipa não faz, mas você vai aqui a este meu curso e aprende.
Aliás, eu estava a pensar fazer um curso para a minha equipa, para eu poder...
Também, exato.
Vai entrar aqui um novo copywriter, este é o processo, a forma como nós trabalhamos.
Tipo instrução de trabalho em vídeo.
Instruções de trabalho. Preciso fazer isto assim, assim, para eu, porque eu também depois quando tenho, chegou uma altura em que eu tinha 3 pessoas que eu estava a gerir 3 copywriters. E isso, tinha que explicar 3 vezes a mesma cena.
Não. Pois. Não, tem que ser instrução de trabalho, chato. É isso? Quando tu imagina,
fazer um...
sempre que tu contratares mais alguém, imagina, contratas 1, 2, 3, 10, 15 pessoas, tu ao fim da segunda ou terceira pessoa já não podes perder um minuto a explicar nada, tens de ter tudo em instruções de trabalho, sejam escritas ou seja em vídeo. Essa foi a grande transformação nos meus negócios. Nós durante cerca de 3 anos e tal, 4 anos, fomos trabalhando e fomos transformando tudo o que fazíamos em instrução de trabalho, com os print screens.
Tu fazes que
é a partir dali.
Eu gosto de fazer em vídeo, mas tu fazes mais por escrito, porque o problema é com o vídeo
nós
é
fazemos,
que se tiver mal tens que editar. Ou tens que fazer
outra nós vez fazemos, nós o que fazemos é prints do ecrã. Nós fazemos uma imagem, outra imagem, outra imagem. Tipo, vais aqui, vais a este menu, depois dos prints todos, vamos e pomos setinhas em cada print. Tic, 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 e depois é que pomos, vai a este menu, segunda imagem, clica, inverte os dados no Excel, estás a ver? Mas fazemos os prints do processo todos seguidos.
Sim, eu também escrevi uma instrução de trabalho quando contratei essa pessoa para atualizar o site, tive cuidado de fazer a instrução, mas depois só fiz uma parte da instrução e não fiz a totalidade, a seguir tive a explicar em vídeo como fazer, mas vou-lhe pedir, olha, vais-me escrever instrução de trabalho que tu
exatamente.
Estás
exatamente, eu pedi à minha equipa, eu pedi à minha equipa. Sim. Sempre que fizermos um processo que ainda não está documentado, que ainda não tenha uma instrução de trabalho, vamos ter que o fazer. Eu e cada um de vocês. A parte administrativa, a parte da consultoria, a parte do marketing, eu e cada um de vocês vai ter que definir os processos. E no início houve pessoas, epá, isso é para me substituir facilmente, isso depois qualquer um faz por mim. Não, é para... É para facilitar primeiro o nosso trabalho, porque há coisas que fazemos poucas vezes ao ano e depois não nos lembramos como é que fazemos e assim temos ali uma receita que nós próprios podemos seguir. É para sistematizar o nosso trabalho, porque às vezes fazemos, mas não estamos a fazer da melhor maneira, não estamos a fazer da forma mais organizada, não fazemos sempre da mesma forma e, portanto, perdemos consistência nos resultados que entregamos. Então, se tivermos o processo, não há que inventar, é aquele processo. Se tivermos que afinar, afinamos. E mais tarde, quando vem alguém novo para a equipa, eu não vou tirar o Zé, o Manela, o Alexandre, não sei o quê, olha, tu agora passas 2 meses a ensinar ali o estagiário. Não, o estagiário vai pegar nas instruções de trabalho todo. Ninguém perde um segundo com ele, a não ser a tomar um cafezinho, a dizer olá e não sei o quê. Mas a ensinar-lhe o que é preciso fazer, ninguém perde tempo com ele.
Percebe? Isso é espetacular.
Mas isto vai-se construindo e isso que tu disseste é muito relevante. Pedes a cada uma das pessoas, mas não faças vídeo, pá, faz prints da tela do ecrã.
Tá bem.
Print screen. E assim, não ponhas setas nem texto no início. Faz-me as imagens todas seguidas do processo. Pic, 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 pic.
Ok.
Estás a perceber? Porque senão a pessoa diz, oh, tenho que pôr, vai ao menu tal, print, vai ao... Não, começa assim, desta forma. Todos os prints do processo. E depois, setinhas... Aqui, ali, ali. E depois vai lá meter uma caixinha de texto. Vai ao menu, executar. Vai ao menu, tal. Clica em confirmar.
Muito bem.
Ou há coisas que não precisa de texto nenhum. Está lá o print, está com a setinha. Continuar. Opa, não tenho de pôr texto nenhum a dizer. Clica em continuar. Por acaso as nossas instruções de trabalho estão assim um bocado para totós. Estão mesmo... Opa. A sério, está mesmo.
Pega no teu rato com a mão direita.
Mano, vá, nem tanto, vá. Clica no botão esquerdo. Mas olha, eu nos meus vídeos, às vezes,
por exemplo,
nos cursos online que eu tenho, como criar um podcast, eu tenho lá, na edição de som, eu tenho lá, estou a fazer aqui, não sei o quê, clico com o botão esquerdo do rato, não sei o quê, clico com o botão, vou aqui com o botão direito, eu vou dizendo, porque as pessoas não sabem. Estão a ver no ecrã, mas não estão a ver em que botão é que eu estou a clicar do rato. Nos meus cursos online eu tenho, a esse nível. Eu verbalizo.
Sim, alguns é preciso.
Ctrl-C para copiar, clico aqui com o botão esquerdo, Ctrl-V para colar. São assim os meus cursos.
Sim.
É. Mas nas instruções de trabalho internamente não tem que ser assim. Opa, ou então mais tarde, se
não,
for diferente, atualizas.
Faz uma instrução a explicar como é que funciona o rato e...
Opa, não, mas aí no máximo se estás a fazer em vídeo, às vezes não é mau na edição de fotografia, na edição de som e edição de vídeo, não é mau dizeres clique com o botão esquerdo, clique, pronto, aí só para orientar, claro, a pessoa.
Claro. Sim.
Está a ver o ecrã, mas não está a ver isto.
Aliás, já estou a pensar em que a ensinar essa pessoa que trabalha comigo agora a ser ela a colocar os episódios no Anchor.
Pronto, exatamente.
Isto, a criar
uma instrução de trabalho.
A capa, se calhar, crio eu, mas a colocar os MP3 no Anchor, ela pode fazer isso.
Muito fácil, fazer uma instrução de trabalho. Mas as pessoas às vezes dizem assim, opa, mas isso é tão fácil eu explicar-lhe uma vez porque é que eu vou fazer uma instrução de trabalho. Porque se um dia tiveres que contratar uma segunda Karina, não precisas que nem tu nem a primeira Karina lhe vão explicar. Ela lê a instrução de trabalho.
É.
Mesmo que seja fácil,
nunca sabes como é
faz.
Que...
É, mesmo que seja fácil, é importante documentar tudo, percebes? Ah, mas eu vou na cabeça, não interessa, mas um dia se vem outra pessoa, tu tens que lhe dizer e tens que lhe pôr na cabeça. Não quero isso, quero tudo sistematizado. E depois, não sei se as capas, também não podes começar a delegá-las.
É assim, a capa eu gosto de fazer eu, porque dá trabalho e é preciso competências que demoram a adquirir.
Ok.
Porque, tu não sei se tens noção, mas tipo aquelas capas...
Tenho.
Largas, por 1500, às vezes a pessoa, eu recebo um retângulo, uma fotografia quadrada, mas eu depois tenho que acrescentar aquela parte que falta, e aquilo não é fácil nem para mim.
Portanto, mas é aquela coisa, enquanto te der prazer, por exemplo, eu ainda sou eu que faço as minhas capas no, dos vídeos do YouTube, ainda sou eu, ainda não deleguei isso no, no Alexandre. Por acaso até houve uma pessoa interessante que me escreveu, ouviu um episódio do podcast e me disse assim, olha, estava a ouvir o episódio do podcast não sei o quê e tu dizes que, epá, um dia se calhar vais-te fartar de fazer as capas. Eu até posso dizer quem ele é. E ele escreveu-me e disse assim, vejo aqui uma grande oportunidade para mim, eu, Filipe Bernardo, aproveito para dizer e agradecer ao Filipe. Ele disse, se tu um dia te fartares, diz-me que eu faço-te as capas recortadas em PNG para ti.
Espera, espera, o Filipe Bernardo, olha, espera aí, só um bocadinho.
Conhece o Filipe, queres ver?
Espera aí, um bocadinho.
Queres ver que conhecemos o Filipe? Não sei se podíamos estar a dizer o nome dele aqui. E eu acho isto brilhante, ou seja, uma pessoa...
Filipe Bernardo, sim, exatamente, Filipe Bernardo, sim.
Trabalhas com ele?
Filipe Bernardo enviou-me um e-mail dia 11 de março.
Sim, vê se foi no ele segue dia. O nosso podcast, pá, gosta muito dos nossos episódios. Escreveu-te?
Também escreveu, a perguntar se, se eu precisava de alguém para, para fazer grafismos no site ou editar vídeos ou qualquer um conteúdo qualquer. E por acaso eu hoje comecei a responder, eu gosto de responder em vídeo.
Sim, eu sei.
Por acaso teve um problema qualquer com o vídeo e só, só lhe enviei uma pequena parte do vídeo, vou ter que responder depois de falar.
Outra vez,
Ele também me escreveu. Portanto, sim, gostei da abordagem, acho que ele foi, foi inteligente em contactar.
Porque ele começa a ver,
também.
Sim, quando o Pedro se fartar de fazer aquelas capas recortadas para fazer as capas do YouTube, epá, eu, se eu faço isso, deixa-me escrever ao Pedro a dizer que eu faço. Pronto, e a ti a mesma coisa, em termos de design gráfico. Quem é que foi que tivemos no nosso episódio do podcast que escreveu a um youtuber americano que ele gostava muito? E ele agora edita cenas para ele.
Exatamente, exatamente. Eu também estive a conversar com ele, também pensei nele como pessoa para me ajudar no site.
Estás a falar
site,
de... não me lembro do nome dele. Ah, o Luís Alfaia.
Sim, sim, o Luís Alfaia, exatamente. É, eu também contactei o Luís para saber se ele podia ser meu Alexandre e tal, mas depois chegamos à conclusão que não. Não era bem o que ele fazia, o que ele gosta é de editar mesmo vídeos. E não tratar do meu site, e traduzir conteúdos e tudo mais, tudo e mais alguma coisa. Pois, e é engraçado que eu estava a responder ao Filipe pela edição, muito obrigado pela proposta, mas não vou aceitar, porque se, quando eu precisar de alguém para me editar alguma coisa vai ser com o Luís Alfaia, porque eu já estou em contacto com ele. Portanto, já fica aqui a resposta, Luís, mas, Filipe, mas ainda te vou responder daqui um bocadinho.
Ah, ok, se precisares de alguma coisa em termos de edição de vídeo, Luís Alfaia, já sabes. Opa, este é o poder.
Eu, é com o Luís, é com o Luís, porque eu já falei com ele e gostava de trabalhar com ele.
Mas este é o poder deste podcast e de trazermos pessoas que gostam do nosso trabalho para aqui, para dentro, que é, um dia, se precisares, já te comprometeste, vai ser com o Luís a edição de vídeos.
Já o conheço, é a vantagem que temos. Agora, já nós já estamos a ter aqui um leque de pessoas que, olha, um dia preciso de um contabilista, olha, já conhecemos aquele, preciso de um
nutricionista, a Bruna, exatamente.
Já conhecemos alguém.
A Joana.
Preciso de ser milionário em 10 anos. Já conheci, já
a Lina, exatamente. É isso. Muito giro. Opa, olha, estás a ver, eu gostei desta reflexão. Tu, eu sei que tu estás muito tramado de tempo e não te dava muito jeito, pronto, hoje estar aqui com tantas horas de
Mas eu lhe vi as horas e bem, esta hora também já não vou produzir grande coisa, vamos conversar.
Mas se calhar, olha, se calhar foi um bocadinho esta, também foi importante esta reflexão de tu agora dizeres, vou pedir a toda a minha equipa para fazer instruções de trabalho de tudo o que eles fizerem.
Ah, sim. Pronto? Aliás, a primeira pessoa que eu contatei para fazer o estágio estava escrito que ele ia fazer isso. Pois o que aconteceu é que tive um cliente que me... que me propôs escrever vídeos para ele e o meu
o foco virou-se.
O meu colega, pronto, ele tem um canal YouTube e ele é muito bom a escrever vídeos porque ele também já faz isso para ele próprio e acabou por ficar a fazer isso, mas ainda tenho tempo para lhe pedir para ele fazer isso antes do estágio acabar. Normalmente ele... vou tentar convencê-lo a renovar. Aliás, uma cena curiosa é que eu... Ele enviou uma fatura ontem para eu lhe pagar e eu decidi que lhe ia pagar mais do que tínhamos combinado.
Isso é giro.
E aliás, eu já lhe tinha dito por vídeo, porque nós todos os dias conversamos, pá, uns 15 minutos, no mínimo meia hora, para acertar algumas cenas neste momento. E eu disse, oh Alexi, ouve lá, eu vou-te pagar mais do que tínhamos combinado.
Exato, top.
E ele, não vais nada, não. Aliás, eu não venho para isso, eu venho para aprender contigo e não sei o quê. Pronto, e ficamos assim. E ele envia uma fatura, eu, na altura de pagar, pronto, vou-lhe pagar aqui um bocadinho mais.
Uhum.
Vou-lhe pagar mais porque foi uma cena que eu aprendi exatamente na Greatness, na Academia da Greatness, que é o conceito da abundância. Ou seja, há vários exercícios à volta do dinheiro. E houve uma pessoa que fez um... Aliás, até nem foi na academia, foi uma participante na academia que fez um zoom sobre o dinheiro. E ela contava que tinha uma facilidade incrível em ter muito dinheiro. E como é que ela fazia isso? Ela era muito generosa. E há o conceito de abundância. Para tu receberes muito, doas muito. E o dinheiro é feito para circular, não é para ficar parado, é... Ele chega, sai, chega, sai, chega, sai. E ela contava que comprava sempre o melhor que podia. Ou seja, se ela for de férias e for alugar um carro, vai alugar o carro o mais caro que ela conseguir. Se ela for para um hotel, vai para o melhor que há. Ela escolhe sempre o melhor que há para ela. Ela vive na abundância, não vive na restrição de... Como é que eu posso poupar? Como é que eu posso ir para o hotel mais baratinho? Será que eu posso alugar aqui um carro a um particular que assim poupe mais não sei quantos euros?
Exato.
Não, ela vive na abundância, não vive na escassez. E eu gostei, adorei essa ideia e decidi experimentar. E aliás, foi ela que contou que regularmente ela pagava os colaboradores que ela tinha, mais dava-lhe dinheiro ou dava um presente. E ela mais dá, mais doa, mais recebe.
Claro, exatamente.
E eu sou uma pessoa que passei a ser muito generosa, não só a nível de partilha, sempre que alguém me escrever eu ajudo, e generoso também a nível financeiro. Portanto, sempre que eu posso pagar mais, e ele, eu acho que ele merece mais, e eu quero que ele fique a trabalhar
comigo. Queres reconhecê-lo, claro.
Sim. E aliás, eu dei-lhe uma quantia que corresponde a metade do nível 1 da Academia da Greatness, que eu quero convencê-la a fazê-la. Estive para lhe pagar a totalidade, mas eram 400 euros e pensei, bem, 400 euros, ainda tenho algumas coisas a aprender, porque não consigo ser generoso para oferecer 400 euros,
exato,
mas consegui oferecer 200, mais ou menos,
uhum,
para lhe dar aquele incentivo. Gostava que ele fizesse
isso. Mas eu, por exemplo, com os meus colaboradores faço a mesma coisa. O meu contabilista, uma altura, disse-me
seguro.
Assim... Não, o seguro de saúde, sim. Nós, o seguro de saúde é uma pipa de massa. Mas, sim, isso é um complemento ao ordenado. Mas, por exemplo, no final do ano, dou sempre 1000 euros limpos a cada um deles. 1000 euros limpos quer dizer já livres de impostos. 1000 euros líquidos. O meu contabilista está sempre a dizer, quando eu lhe digo, neste mês agora transferes, não sei o quê, mais 1000 para cada um. E ele diz, epá, eu um dia quero ter um patrão como tu. Estás a ver? E pá, mas tem a ver com isso, que é, obviamente, tu tens que ver que tens de ter cuidado para não estares a criar mercenários, não é?
Ou é seja, assim, eu não estou a tirar e não estou a tirar 200 euros do prato das compras que vou fazer,
claro,
no final do mês. Se eu precisasse dos 200 euros para uma cena super importante, opa, não ia tirar, mas ele foi extremamente rentável.
Claro,
ele é uma pessoa que não me custa muito, e que me... E ele conhece, eu sou transparente, e ele conhece os preços ao que eu estou a vender o serviço que ele está a fazer. Ele sabe que, pelo valor que eu estou a cobrar e o valor que ele está a receber, ele está... Pode pensar, bem, em breve faço eu isto por conta própria e não trabalho mais para o Francisco.
Sim.
Eu quero que...
Ou não, se ele tiver a visão de mercenário, se calhar sim, mas se tiver a visão de se juntar a uma equipa e dizer assim, não, mas o Francisco é que trabalha...
Consegue esses clientes.
Exatamente, esses clientes chegam ao Francisco. Se eu puder, eu posso fazer isso por fora, ok, mas a questão é, se eu fizer isso por fora... e concorrer contra o Francisco, se calhar eu não vou receber esses clientes. Eu não tenho esses clientes a telefonar-me ou a mandar-me mensagens. O Francisco é que os tem. Porquê que eu vou concorrer contra ele? Isso é uma mentalidade de colaboração.
Nós trabalhamos em conjunto e eu valorizo. Aliás, claro, nós tivemos uma chamada com o meu cliente e eu disse, olá cliente, vai estar aqui comigo um colaborador, que ele também está a trabalhar comigo neste projeto. E portanto, e foi ele até que esteve a apresentar o projeto. Não, eu disse ao meu cliente que trabalhei, colaborei, porque ele pagou-me a mim, ele estava à espera que fosse eu a fazer.
Claro.
É normal que ele contrata-me a mim, depois eu vou dizer, olha, foi este pessoa que fez, não foste nada tu, eu paguei-te a ti, isto não está correto. Não, eu logo ao princípio, agora estou a educar os meus clientes, atenção que eu tenho uma equipa e vamos ser várias pessoas a trabalhar contigo.
Claro, exatamente.
Projeto.
Os meus clientes sabem que não sou eu que deteto os morcegos nos parques eólicos à noite. Já fui, mas não sou eu agora. Qual é o stress? Desde que os prazos sejam cumpridos e a excelência na apresentação do trabalho seja mantida... Pá, é a equipa que eu estou a gerir e que a minha gestora de projetos está a gerir comigo. Pá, não
e aliás,
para os clientes eles querem a qualidade e os prazos.
Sim, e aliás, eu uma vez disse isso a um cliente e ele disse-me, ah pá, acho bem, eu acho, se tu contrataste essas pessoas para trabalhar contigo é porque tu achas que elas são boas, portanto estou descansado.
Exatamente.
E realmente é isso.
E isso é muito importante, o que tu estás a dizer. Não te esqueças que vais dizer, isso é muito importante, ou seja, o cliente confia em ti e, portanto, confia nas decisões que tu fazes a nível de contratação de equipa. As pessoas podem ir concorrer contra ti, mas se calhar ainda não têm essa autoridade ou essa marca desenvolvida ou essa confiança por parte dos clientes para, eu vou a trabalhar com o Zé Manel que faz 100 euros mais barato. Ipá, mas eu não sei quais são as diretrizes e o rigor do Zé Manel, mas sei a do Francisco, então não me importa pagar mais caro ao Francisco. E confio nas decisões dele. Porque os clientes não querem ter que decidir se tu trabalhas com o Zé Manel, com o Vítor, ou fazes tudo, não sei o quê. Querem prazos e excelência. E é para isso que pagam. Não é nada. Percebes? E é para isso que confiam em ti. No dia em que não confiarem em ti, então vão-se embora. Mas eu sei que às vezes há essa tentação das pessoas dizerem assim, Fónix, olha o que este gajo está a ganhar, então isto, faço isto eu sozinho, não sei o quê. Não sei se fazes. A questão é que os meus clientes da consultoria ambiental, já tive pessoas que saíram da minha empresa e foram criar empresas para criar concorrentes à minha empresa de consultoria ambiental. Levaram-me os clientes? Não, porque os clientes confiam em mim. Estás a perceber?
Exato.
E portanto não me levaram
verdade,
os clientes.
É isso.
Podes ir abrir o teu nicho, abrir os teus clientes, que conquistar o teu mercado e os teus clientes. Agora, aqueles a quem eu vou à casa deles jantar, estás a perceber? Eu tenho clientes a quem eu vou à casa deles jantar. Pá, esses é muito difícil tu me os levares. Porque não te abrem a casa pessoal assim de um dia para o outro.
Porque não é só o trabalho que eles compram. Eles compram a tua autoridade, a tua confiança. Ouve, não basta só saber fazer o trabalho.
Sim. Eu tenho uma cliente. Tu conheces o cantor Marco Paulo em Portugal?
Sim.
Lembras do Marco Paulo? Eu tenho uma cliente, tem um filho que tem assim os caracóis muito farfalhudos, parecia o Marco Paulo. Oh, tu não imaginas o que nós nos rimos quando eu vou jantar com ela e a minha namorada vai comigo. Pá, ela conhece-me a mim, conhece a minha namorada. Vamos jantar com ela. Ela é lá debaixo do sul do país. Está lá o puto e eu estou sempre, Marco, não sei o que estou. E um dia vou-te oferecer. Ele não se chama Marco, puto. Mas houve algum dia. Uma pessoa que não tenha esta confiança e esta relação pessoal entrava para jantar dentro da casa de um cliente e chamava o filho de Marco Paulo porque ele tinha uns cachos farfalhudos. Opa, esta relação, isto demora anos a construir-se e não vens tu por fazer 100 euros mais barato ou 500 euros ou 1000 euros mais barato, não vens tu destruir esta relação.
Eu faço mesmo trabalho com o Pedro, mas 100 euros mais barato.
Pronto, mas o cliente não quer saber.
Mas a sua amiga do Pedro...
Exato. Mas não és tu que vais jantar cá à casa e chamas o meu filho de Marco Paulo, é o Pedro. Estás a perceber?
Imagina tipo que vinham ter com a tua namorada e diziam, mas eu faço exatamente o que o Pedro faz, pá.
Exato.
Eu começo a fazer podcasts e não sei o quê. Sim, mas eu amo o Pedro.
Exato. Não, mas eu sou tão lindo como ele, eu posso dar tanto amor e dou-te mais atenção. Tu podes falar de coisas. Exato, é. Ele já tem 10 livros no mercado. Esquece, mas eu amei o Pedro.
É, tenho mais livros que o Pedro e faço mais episódios e não sou tão chato como ele e tal. Faço tudo igual.
Exato, não sou tão chato como ele. Olha, espera aí, se dissessem à minha namorada não sou tão chato como ele, não sei se ela não... Não, ela ama-me demasiado, ok. Também ama essas minhas imperfeições, ok. Mas esta reflexão é gira, pá, porque as pessoas acham que isto é assim, tipo no formato mercenário. Não, eu vou ali, roubo-te o cliente. Não é assim.
O que estás a fazer aqui, Francisco, faço por fora, faço ao negro e tal.
Exato.
Pois. Mas eu sou amigo. Mas eu conheci o Francisco, no caso do meu cliente, mas eu conheci o Francisco há um ano e ele há um ano estava a começar e nem sequer tinha um cliente e ele hoje é super competente e é com ele que eu quero trabalhar.
Exatamente. Esquece.
Foi o que ele me disse.
Esquece.
É isso.
E confia cegamente naquilo que tu dizes e nas contratações que tu decides fazer para te ajudar no trabalho que tens que fazer. Pronto. A partir do momento que tu estás nesse nível, pá, esquece. Os preços não interessam. O gajo que te vai tentar roubar o cliente não interessa. Pá, esquece. Enquanto os clientes que estão nesse nível, enquanto estão satisfeitos, epá.
Sim.
Enquanto tu não lhes corromperes a confiança, enquanto não fizeres uma barbaridade tão grande que eles digam, epá, perdi completamente a confiança no Francisco. Se tu nunca fizeres isso, pá, e entregas prazos e excelência, esquece, o preço pode ser o dobro ou o triplo. É que leve mesmo a esse extremo. Pode ser o dobro ou o triplo. Esquece. Ninguém vai para o gás mais barato.
É verdade.
E olha, começamos esta conversa por causa das crenças limitantes de não nos deixarem ir mais além e o síndrome de impostor e não sei o quê. Mas lá está, se nós formos desbloqueando isso e se formos construindo esta relação com as pessoas, sejam os nossos seguidores, os nossos clientes, opa, as pessoas apoiam aquilo em que nos decidimos meter, percebes? Os meus clientes apoiam as áreas em que eu decido investir, os meus seguidores apoiam os livros sempre que eu lanço um livro novo, quando há um curso online, opa, as pessoas que gostam do meu trabalho subscrevem o curso online, pá, não... A mim custa-me um bocado essa questão do síndrome do impostor, porque eu nunca me senti impostor, porque eu sempre trabalhei neste formato de eu mostro aquilo que sou, não tenho filtros nenhuns, ou estás a perceber?
Pois eu percebo, é falta de confiança no teu valor.
E se calhar eu sempre tive excesso de provocação. Foi em jeito de provocação.
As perguntas que eu fiz, não é?
Sim, mas é bom lançarmos essas.
Ou seja... Tu não tens valor, ou seja, o que tu sabes não vale nada. Ninguém pagaria para saber o que tu sabes.
Quando isso é mentira, portanto. E a resposta é claro. Não. Pronto, então se é mentira, isso é apenas aqui um filtro que aqui está e é uma crença.
É aquela cena que eu te dizia, muito ruptor.
Exatamente.
Carrega aí outra vez, porque alguém te meteu essa tal crença. Aliás, o que é curioso é que ela ao princípio falava das crenças que toda a gente lhe colocou não sei o quê.
Na infância.
Ela ainda lá tem uma.
Pois tem. Mas o café que eu vou tomar com ela, vou-lhe tirar essa crença.
Tira. Outra forma de tirar essa crença é fazer a Academia da Greatness.
Exato.
Continua a lista de espera. Aliás, neste momento temos 9 pessoas que estão à espera.
Já temos? Saber. Top.
Sim. 9 pessoas que estão interessadas em participar. O que não, na minha opinião, no meu ponto de vista, não é o suficiente
não é
para eu conseguir convencer aqui os organizadores a trazer a academia para Portugal.
Qual é que seria o mínimo?
Pá, eu acho que eles no mínimo, nós éramos, acho que no mínimo tem que ser umas 50 pessoas.
Ok.
Neste momento estão a ouvir mais ou menos 320, 350 pessoas ouvem os nossos episódios. Nossa audiência tem esse tamanho. Portanto, é convencer aqui convencer, não é que eu queira convencer, mas acho que se realmente vocês têm interesse, pá, não custa nada, vão ao site blogac.pt/workshop, inscrevem-se.
Tá aqui em baixo nas notas do episódio, está lá.
Sim, eu fico ali, volta e meia, vou lá ver a lista, já estão aqui mais 10 pessoas, pronto, vamos andar para a frente, vou contactar
a organização.
Vou mostrar a lista das pessoas, eles depois organizam aqui um Zoom para explicar exatamente como é que as coisas funcionam. E depois, se tiverem interesse, vão para a frente ou não, não é?
Pá, quem ouve os nossos episódios do podcast desde o início já percebeu a transformação que tu foste tendo ao longo deste tempo, não é? Que já há quase 2 anos, acho eu, quase 2 anos. Daqui a nada.
Sim. Olha, estou vestido aqui com a minha t-shirt da academia.
Ah, pois dá.
E nós criamos uma tribo. Tipo, nós temos a tribo despreocupada, mas esta é a tribo que nós criamos aqui.
Menajalo Matata.
Manejalo Matata.
Manejalo
Matata. Normalmente era para ser Hakuna Matata, que significa nenhum problema, acho eu. E nós optamos por manejalo, que é desenrasca-te ou...
É manipulá-lo, geri-lo, sim.
Gerir os teus problemas. Uhum. E portanto foi um bocadinho isso a nossa filosofia da nossa tribo, que era... Olha pá, tens que, Francisco, tens de fazer 10 mil euros. Ah pá, mas eu não sei como é que eu hei de fazer, pá, estou aqui e não sei fazer. Manejalo.
Exato, isso é muito giro.
Desenrasca-te, meu. E isso dava-me poder, pá, realmente, pá, vamos desenrascar. Mas já não sei o que estavas a dizer.
Não sei. Como isto é despreocupado, é onde for.
Sim.
Pronto.
É...
Ah não, estava a dizer que a tua transformação desde os primeiros episódios do podcast até estes episódios mais recentes, as pessoas assistiram quando tu disseste, olha, fui para uma academia, que eu até te disse, tu estás passado, e tu, não, houve, a minha vida mudou completamente, tu vinhas, parecia que vinhas pedrado, e depois toda a transformação pessoal, profissional que tu levaste desde que... Foste para esses 3 níveis dessa academia Greatness Academy, não é?
Sim, ajuda qualquer pessoa. O que pode parecer, acho que ajudava mesmo total, 100% da população. Uhum. Porque, embora seja onde tu estiveres, vais descobrir mais sobre ti, sobre as tuas crenças, sobre os teus medos e vais sair mais forte, mais corajoso. E mais em paz, eu acho que só te pode ajudar realmente. Aliás, eu dizia na brincadeira a uma cliente que queria ser copywriter e eu integrei o nível 1 da academia, portanto ela paga, automaticamente ela tem que fazer o nível 1, porque se ela quer ser copywriter, eu na minha opinião, isso vai ajudá-la. Portanto, eu coloco mesmo tudo o possível para ela realmente conseguir alcançar esse objetivo. Uhum. Portanto, já cobre no preço o nível 1. E ele dizia, opa, é o seguinte, fazes o nível 1. Eles, a organização, se ela quisesse, e eles estão sempre a dizer, se vocês acham que isto não traz valor, que se não estão a gostar, digam-nos...
Exato, claro.
Sim. E eu disse na brincadeira, eles podiam ir até ao nível que era, pegavam num envelope, colocavam lá o dinheiro e punham numa mesa. Tu, a qualquer altura do dia, estavas a...
Pegavas no envelope e ias embora.
Pego no dinheiro e vou-me embora.
Uhum.
Eu, se fosse a eles, eu faria isso.
Isso é brutal.
Eu, por mim, eu pego no meu dinheiro, a essa copyright, e eu coloco lá o dinheiro que lhe cobrei, coloco lá o envelope. Não me importo. E aposto que ela não vai pegar no envelope. Exatamente. Porque eu sei...
O valor que aquilo tem.
Vai ajudar.
Sim.
Assim. O que é incrível é que na academia tens todo tipo de pessoas. Tens mesmo pessoas de idosas, jovens. Tive lá um miúdo de 18 anos. Já tiveram lá pessoas de 60 e tal. Pessoas de todos os horizontes. De vários tipos de profissões. Vários níveis sociais. Pessoas... E todos aprenderam alguma coisa. E não é uma cena kumbaya, não sei.
Kumbaya, exato. Como eu costumo
achas
brincar.
Achas que eu virei kumbaya depois de fazer?
Não. Antes pelo contrário. Sim.
Alguns na minha academia, não é que viraram um bocadinho, mas fazem cenas que eu não faço. Como ela estava a contar há bocadinho, que era ler as cartas e depois usam umas pedras que têm... Há pedras que têm uma energia e não sei quantos. E nessas cenas eu não alinhei. Não me interessei. Não sei o que vale. Não sei se é válido, se não é. Mas eu fiquei, sabes que eu acho que sou uma pessoa assim mais, muito de pensar, não?
Uhum.
Muito, não sou muito de, desse tipo de cenas. Portanto, podes perfeitamente fazer a academia sem ser uma pessoa que faz meditação e que não sei quantos, que eu não faço e...
Sim, e durante muito tempo eu até confundi muito o termo espiritual, uhum, com a cena religiosa, e o espiritual é...
Muito correto.
Não é apenas a cena religiosa, ou seja, tu tens muito de introspeção e de solidão, sim, pelo positivo, ou seja, para, uhum, tu ouvires os teus próprios pensamentos, tu refletires...
Isso é o teu espírito.
Claro, exatamente. É. E depois ouvires uma música e pensares, ou ouvires um podcast, ou lês um livro e estares ali a fazer uma autoavaliação e um processo, num processo de introspeção e a dizer assim, faz sentido para mim, não faz sentido... Epá, eu adoro fazer isto. E isto é a cena, uhum, espiritual, percebes? Mas eu durante, sim, muito tempo... achava que a cena espiritual era religião. Confusão. Não, mas eu não acredito em Deus. Qual espiritual e espiritismo? Ou seja, confundia tudo. Quando, sim, depois as pessoas me disseram, aquilo que tu descreves no livro Avrara 2 é isto. Ou seja, uhum, basicamente tu reservas tempo para ti, para pensar, para estudar, para refletir no que tens andado a fazer, nos próximos passos. E foi isto que mudou completamente a minha, sim, vida.
Eu também havia um conceito que me... achava esquisito, que era o conceito de energia. Nós somos, exato, energia. Exato. Que é uma cena que eles dizem. Nós
Kumbaya. Somos um gajo, pensa logo no Kumbaya, não é?
Sim. Mas realmente, um exemplo de energia. Olá, Pedro. Então, está tudo bem? Estás a gostar deste episódio? Olá, Pedro. Então, como é que é? Exato. É hoje. Vai ser um espetáculo este, claro, episódio. Pá, estou cheio de vontade de conversar contigo. Isto é energia. Ou seja, claro, nós somos energia. A energia que eu entrego é a energia que eu recebo. Uhum. Se eu começar agora a falar baixinho...
Isso é só no fim dos episódios.
Automaticamente. Mas sim, mas nós funcionamos um bocadinho por imitação. Tipo, uhum, quando começas a falar baixinho, o outro também começa a falar baixinho. Não sei se já reparaste, às vezes estás a falar baixinho. Tipo, mas porquê é que nós estamos a falar baixinho?
Exato.
Porque não estamos a chatear ninguém.
Uhum.
Portanto... isso é isso que eu percebi. Ah, isto é energia. Ou seja, se eu tenho um objetivo, vou colocar energia. Decido que vou colocar energia nisto.
Uhum.
Aí é que eu comecei a perceber esse conceito.
Mas aí tens,
ao princípio,
mas aí tens que estar à vontade já numa coisa. Ou seja, todos os filtros que te tinham metido e todas as crenças, uhum, limitantes, tiveste que as desmontar antes. Porque não, é difícil, sim, tu lançares uma cena energética com uma confiança brutal... e com o ego lá em cima e está cheio de crivos e cheio de filtros e tu tens que libertar primeiro os filtros e todas as crenças limitantes, não é?
Sim.
Senão não há energia que te salve. Sim. Ou seja, eu posso ter uma energia brutal, mas as pessoas do outro lado vão pensar, opá, esta energia, isto é insegurança, porque basicamente ele... parece que está com medo.
Ah, está a fingir.
Está a fingir, exato. Ele parece que está com medo, sim, daquilo, sim, que me está a dizer. Ele não, claro, está seguro, claro, do que me está a dizer. Mas diz com convicção, mas acho que ele não está seguro do que me está a dizer.
Uhum. Sim, sim, sim. Ah, eu estou mais atento. Portanto, quando estou a fazer um Zoom, estou a dar um curso, ou até aqui nos episódios, uhum, estou atento ao meu nível de energia. Pá, alto, Francisco, estás aqui
a morrer.
Falar há algumas horas. Acorda, então, como é que é?
Exato.
Pronto, já estou aqui mais atento, mais consciente.
Sim, às vezes é difícil, são muitas horas seguidas.
Sim.
Sim.
É. Foi esse nível. Alguns dos conceitos, né, que eu lá aprendi. Ah, e esse tal da generosidade, já falei.
Isso é giro, porque uma altura acho que foi o Gary Vee. Partilhou num vídeo ou num post, já não me lembro, acho que foi uma publicação num post, uhum, que ele disse que há uns anos, pá, nos Estados Unidos é muito normal os miúdos serem incentivados a fazer as bancadas de limonada, a irem vender copos de limonada para a rua. E ele fez uma coisa muito gira, há uns anos, que uma miúda tinha lá, imagina, cada copo $1. Um copinho, ela tinha a limonada, deitava no copo e a pessoa pagava-lhe $1. E eles incentivam muito este empreendedorismo desde muito cedo, e eu acho isto muito giro. E ele chegou e deu-lhe $20. Ele disse, quanto é que é um copo? E ela, é $1. E ele disse, então quero um copo. Ela encheu o copo, entregou-lhe e ele deu-lhe $20. isto é para ti. E ela ficou, mas é só um dólar. Ele disse, mas é, eu quero-te pagar 20 dólares. E ele disse, o que é que eu com isto quis fazer a esta criança? Quis deixar uma referência positiva e com esta generosidade, semeei ali uma pequena semente do género, eu posso ir mais além, estás a ver? Há pessoas que acreditam em mim e que me podem pagar 20 vezes aquilo que eu estou a pedir. Ou seja, deu-lhe uma injeção de autoconfiança à miúda. Pá, eu achei aquilo super inspirador. E é uma coisa tão simples, percebes?
É, e tu consegues mudar realmente a vida das pessoas.
Acredito que aquela miúda ficou marcada para a vida inteira, pelo lado positivo.
Mas nós já fizemos isso nos podcasts.
Ah, foi? Não me lembro.
Quando nós dissemos à... Não foi à Sandra?
Foi.
Okay. É a Sandra, sim, que montou o site.
Sim.
Eu acredito que nós influenciamos positivamente a Sandra. Porque ela estava naquela... Sim, não, sim, não, sim, não.
E não tenho quem faça o site. E não tenho quem não sei. E arranjou.
Arranjou.
Exatamente.
Foi um clique. E também havia aquela pessoa que... Eu tenho um site, mas está offline porque não sei o quê, porque
pois
não
vai,
presta.
A Joana e nós... O quê? Mete-me isso online. Pois é.
Também.
Pois é. Pois é, acho não tinha... Sabes que às vezes nós não temos noção. Vamos fazendo estas coisas que para nós nos parecem... banais e parece que estamos a ser parvos e a pressionar e a dar
chapadas.
Estamos
a fazer com a Lina, vais fazer com a Lina, já estamos a fazer um bocadinho que é. Nós acreditamos no potencial da pessoa mais do que ela acredita em si. E às vezes a mim é o que me dá mais vontade realmente é por isso, sinceramente, estou sempre a falar nisso. Tu estás sempre a falar na bolsa, estou sempre a falar na Academia da Greatness. Porque, pá, eu vejo o potencial e a pessoa não vê, e a pessoa está ali, mas eu não consigo, mas eu não sou capaz, mas eu não tenho valores.
Pum, 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 duas chapadas.
Chapada, amigo. E é isso, pá.
Sim.
Sei que se a pessoa fizer, é quase, pá, a Academia da Greatness é uma chapada enorme, gigante, que tu sais de lá e tipo, ok, o que é que eu quero? E fazes.
Mas é giro porque nos nossos episódios pode parecer que nós às vezes fomos parvalhões e frios.
Sim, nós insistimos à bruta.
Nós insistimos à bruta, exatamente. Mesmo quando a pessoa está a dizer... Só que eu digo-te uma coisa.
Está bem, já percebi. Não, não percebeste nada.
Exato, tu não percebeste. Não, tu vais mudar, fazer assim. Tu não vais pôr uma plataforma. Vais fazer uma plataforma própria. Mas sabes o que é que pode ter acontecido? E é giro depois mais tarde virmos ouvir isto. É que a Lina pode ter, depois disto tudo, saiu dali com uma dor de cabeça e foi passear o cão.
Sim.
Mas se calhar daqui a uns dias ela vai pensar e vai olhar para os cursos que ela vende na Udemy e vai dizer assim, porquê que eu estou a cobrar 4,90€ aqui?
4,90€?
Não sei, epá, deixa ver. Não, mas ouve, tu não vendes aquilo por mais do que 14,90€. Estás a ver? É porque depois aquilo tem montes de promoções. Tu até podes pôr o teu curso a 40, a 50, não sei o quê. Mas depois aceitas entrar nas cenas promocionais. Se não aceitas, ninguém o vê organicamente. Se aceitas o curso temporariamente, durante 3 meses, 9,90€. E tu, 9,90€, recebes 1 dólar de comissão. Opa!
Que vergonha.
Estás a perceber? É uma plataforma que tem montes de cursos. A Udemy, há montes. A Doméstica. A Doméstica tem montes de cursos de desenho muito bons. Epá, é bom para tu comprares, é isso.
Mas não para vender.
É bom para tu comprares, teres excelente formação, mas seja, não é bom para quem está a vender.
Ou seja, no sentido, pá, é bom ou é mau. É assim, se tu pensares egoístamente em ti, é bom. Se pensares na humanidade e nas pessoas que vende, é mau.
Sim, mas, por exemplo, o Adam Koo não vende os cursos dele na Udemy.
Não.
Eu vou ao site dele comprar e eu estou a ajudá-lo diretamente. Estás a perceber?
E não os vende a 15€.
Eu até estava a dizer geneira já. Não, estás a perceber? E a questão é essa, que a Lina vai acordar com esta chapada que nós lhe demos e as pessoas até podem pensar,
é assim,
foram parvos. Não, é porque nos preocupamos.
Foi tal coisa que ele disse.
E demos valor na pessoa.
Ah, se tu realmente queres 1 milhão de euros, qual é, achas que é a forma mais eficiente de o fazer é isso? Pronto.
Exato.
Pensa um bocadinho.
Ela daqui a dias vai pensar nisto e acredito que se calhar até quando eu tomar o café com ela, ela já vai estar, ok, Pedro, já tirei este crivo, ajuda-me a dar os próximos passos. Pronto, se não der, eu dou-lhe mais duas chapadas e a seguir damos os passos seguintes.
Sim. Olha, outra pessoa que nós ajudamos, que Foi o Frederico Santarém.
Pois foi, exatamente.
Quando ele entrou no episódio...
Número 3, no primeiro.
Pronto, percebia de bolsa e não sei quantos, mas não, pá, não estava a ensinar a ninguém.
Uhum, exatamente.
E agora já está.
Exatamente.
Já tenho o curso, já tenho o canal.
Já tenho o canal, exatamente. É. E já há muitos pessoal que
consegue. Olha, e estamos a falar nos ouvintes, nós descobrimos há dias que tínhamos bastantes avaliações escondidas, alguns na internet...
Uhum.
E decidimos que deveríamos falar sobre elas. Vamos comentá-las um bocadinho?
Podes comentar, sim.
Tipo, este episódio é vamos fazer tudo o que faltava fazer.
Exato. Que era no Castbox, não era?
Ah, é, top. Vamos lá ver se
encontramos. Encontra lá.
Castbox. Mais um aluno do teu curso que entrou no grupo.
Ah, foi? Estou sempre a cair lá novos alunos.
É, tu agora, os alunos entram sozinhos, vê o curso, sozinhos, investem.
Aquilo é tudo automático.
Não fazes mesmo nada.
A partir do momento que as pessoas compram, têm acesso logo ao Excel partilhado e têm acesso aos vídeos todos. Tem logo.
E podem entrar no Telegram sem ti?
Não. Só entram no Telegram e isso é um e-mail que eu tenho, tipo, a dar as boas-vindas em CQ e com os links para o Telegram. E eu é que lhes mando isso. Pode-se demorar, eu ponho lá. Até 48 horas depois da subscrição recebes o convite para entrar no Telegram. Pronto, que pá, imagina que hoje às 7 da noite entra alguém, não sei o quê, eu às 7 da noite já não vejo e-mails, no dia seguinte quando vir e-mails... ok, pronto. Deixa-me ver aqui. Mas sim, pá, eu criei aqui. Tudo de forma a que eu possa ir criando e estar partilhado com as pessoas e o grupo Telegram até funciona um bocado nesse formato, que é, eu não estou lá, estou aqui... várias tardes a gravar contigo episódios e alguém mete lá uma dúvida e os outros em comunidade ajudam, tiram a dúvida, estás a perceber? Não tem que ser eu a estar lá a responder a tudo.
Sim.
Onde é que estão os comentários?
Estão aqui mais abaixo.
Ah, pois estão.
Pedro, faz-me um favor e leia os comentários.
Leio aqui os comentários? Assim, eu leio assim muito por alto. Ou seja, aqui a Carla Velés, ou Velés, não sei como é que se diz, diz: olá Pedro e Francisco, eu ouço o vosso podcast há vários meses e gosto muito. Ando desde o início das vossas... E o quê? Desde o início que ela nos acompanha. Ela foi à procura de podcast Bolsa Empreendedorismo e viu a nossa conversa com o Frederico, estás a ver? O Frederico foi encontrado...
Alto!
Diz.
Tem aqui uma cena sobre mim, não é? Noto muita diferença na evolução... do à vontade do Francisco.
Exato.
Altamente.
Olha, e aqui, então só para terminar aqui, ela deixa-nos aqui um agradecimento por aquilo que partilhamos, gosta muito. Muito obrigado e muitos parabéns. Não quero ser convidada. Porque nós normalmente, ai, gostas? Então vais para aqui como convidada a falar
com... Ela já está a dizer que não quer. Eu ainda não tinha lido este comentário, porque este comentário é bastante recente.
Sim.
Saiu há poucos dias.
Histórias reais e conversas que acrescentam valor são, sem dúvida, das melhores forças motivacionais e alavancadoras que podemos desejar. Da Tânia Moreira. Um podcast despreocupado a semear coragem e confiança a quem o ouve. Ih, meu, até me arrepiei. Parabéns. Ouve, isto é brutal.
Sim.
O Afonso Rodrigues Fernando. Uma história de vida onde se realça o inconformismo e a resiliência. Parabéns pelo podcast. Isto é magnífico. Muitos parabéns.
E ao princípio nós pensávamos em desistir. Tipo, isto não vale nada.
Ninguém nos dizia nada, meu. nós punhamos os nossos e-mails, lembras-te? E pomos, continuámos a pôr.
Sim.
Nós temos os nossos e-mails, ninguém nos escrevia.
Uhum.
História de vida, de coragem e superação, por mais pessoas assim, muito sucesso. Fónix. A história do Nuno é inspiradora. Olha, estás a ver, foi quando nós tivemos o Nuno Andrade Moreira, que ele disse: um dia hei de ser alguém. Espetáculo. Aqui o Silvio Dias, maximizar 10 vezes o curso em 3 meses. Opa, o Silvio Dias está no meu curso. Enlouqueceu. Top. Parabéns por mais um episódio, diz o Pedro Neves. Atenção que o que aconteceu com o Besna... Ah, isto já é aqui muito técnico. Top. Bom dia, Pedro e Francisco. Estou a escrever esta crítica depois do sermão que deram no episódio 45. A Vitória Coelho. E que medo. Qual era o 45? Deixa eu ver. Como podes ultrapassar os teus bloqueios mentais? Nós devemos ter dado tanto na cabeça. Já não me lembro. Tenho andado a ouvir o vosso podcast nos últimos 2 meses e só vos tenho a agradecer. Não só aprendi imenso, mas da forma como vocês despertam em mim a sede de conhecimento.
Já comprei. Já comprei 3 livros da tua lista dos 100,
dos 106.
106 livros a ler.
Exatamente. Falando agora do podcast, adoro ouvir-vos, principalmente porque vocês são sinceros, dão ótimos conselhos que me fazem refletir sobre o meu futuro e a procurar ou criar oportunidades e, além de mais, aprender sobre diferentes áreas como o marketing. Acho que, sem dúvida, a forma leve como levam as coisas faz com que se torne agradável. Estás a ver?
Opa! Olha, Liliana Pereira, este podcast é incrível. Uma das melhores descobertas que fiz num infindável leque de ofertas de podcast.
Isto é muito bom. E nós não tínhamos noção que o pessoal estava a comentar aqui. E nós, tipo, vamos desistir, que ninguém nos liga.
Sim, olha, o que eu gostei foi o que ela disse. Reúne temáticas tão vastas, tão diferentes, mas que estão sempre tão ligadas.
Uhum.
É que nem parece.
Exatamente.
Nós, às vezes, divagamos.
O facto de ser despreocupado e igualmente desprovido de um rótulo torna os assuntos ainda mais interessantes. Exato. Porque lá está, eu e tu, são histórias de vida.
Yeah. A Carla já vai em 3.
Já tem aqui mais. 3. Sim.
A Carla, está ótimo. Como está, as conversas fluem, não são chatas, são interessantes, inspiradoras. Fazem-me refletir e vou aplicar as vossas experiências que me fazem sentido na minha vida, na minha carreira e negócio.
Cheios de conteúdo interessante, parabéns pela generosidade da partilha das vossas experiências, estão uma inspiração. Vamos lá continuar a ouvir as conversas, porque já nos lixamos, já não podemos parar. Olha, Alexandre Alegria, o vosso podcast é brutal, todos os 32 episódios. E nós já vamos no 60 e tal, ou seja, este comentário já está aqui desde 26 Sim. de junho de 2020. E nós não tínhamos noção que isto estava aqui. Quero agradecer-vos publicamente pelo vosso trabalho, muito obrigada. Ana Furtado, olha, Alexandra Alegria está no meu curso online, Investi na Bolsa. Ana Furtado, ela fez parte da minha masterclass Emprego, Carreira e Estilo de Vida, que eu lancei há uns anos. Episódio muito interessante, esclarecedor, assunto que nos obriga a entrar em ação no sentido de melhorar e aprender novas competências. Só serão uma mais-valia quando colocadas em prática e partilhadas. Isto é muito importante.
É verdade.
Competências só por si não servem para nada. Tem que ser colocadas.
É, conversa, conversa.
Exato.
Mesmo despreocupada, não vais a lado nenhum.
Exatamente. Pois é, preciso pôr em prática e partilhar também aquilo que vais.
Ou cravas a conversa. Lá está, fazemos como nós. Nós basicamente não fazemos nada. Conversamos. Mas isto já dá um negócio.
Exato. Não, porque
não,
as pessoas.
Não é nada disso, mas podia.
Não, mas
ser.
As pessoas pensam. Repara.
Se tu és um gajo que nunca faz nada.
Sim.
Gravas conversas.
Não, mas tu podes gravar conversas, mas tens que ter coisas interessantes para partilhar. Tens que ter histórias de vida, tens que ter falhanças, como é que ultrapassaste, como é que fizeste isto e aquilo. E repara, nós podíamos fazer isto no modelo, dávamos alguma coisa gratuita e estas conversas extensas estavam no modelo de subscrição. Uhum. Nós podíamos, isto podia ser um negócio só por si. Estas conversas.
Acho que
estás a perceber?
Sim, sim.
E as pessoas dizem, ai, estamos tramados, a tribo, conversa despreocupada, vai ser 1.900 € por mês.
Acho que podia até ser um formato tipo, as pessoas decidem um bocadinho um assunto, olha, gostava que falasse sobre criptomoedas, que eu estou muito interessado nisso, não sei o quê, pimba, nós fazíamos essa conversa privada, já não seria despreocupada, e a pessoa pagava para...
Pois, criptomoedas, opa, eu não percebo nada de criptomoedas.
Estou a inventar.
Sim, ok.
Mas, tinham que se pagar muito caro. Assim, nós era só deitar abaixo as criptomoedas.
Portanto, desculpa-me de nos pagar.
Sim, sim, sim.
Olha aqui. Após algum tempo a seguir os trabalhos do Francisco e do Pedro, foi uma agradável surpresa quando descobri que decidiram criar este podcast. Ih, é muito bom. O seu conteúdo é extremamente... Ah, porque são pessoas com as quais me identifico. O seu conteúdo é extremamente relevante para quem se dedica ao empreendedorismo, compartilha experiências reais e uma visão diferente dos modelos tradicionais. E como não podia deixar de ser, comunicado de forma simples e direta, sem dúvida recomendado. Nuno Martins. Ah pá, muito bom.
Ei,
eu não tinha noção. Ouve, eu já vou para casa todo inchado, meu, depois disto.
Sim, 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 sim. Olha, é bom de ouvir.
Até se calhar fechamos um episódio assim.
Olha, vamos
em alta.
Concluir, não?
Exato, porque
vamos,
repara,
concluir um bocadinho.
Qualquer coisa que um gajo diga agora, estraga. Não estragues.
Sim, sim. Portanto, por favor, nem. Opá, partilhem aqui por mensagem, pode ser no Castbox, castbox.com, o que vocês acham aqui do podcast.
Não, castbox.fm, é .fm, castbox.fm.
Exato, partilhem connosco o que é que vocês acham do podcast e um bocadinho sobre vocês, o que é que vocês conseguiram implementar na vida concreta. É isso que, mais do que dizer, olha, o podcast é divertido, não sei o quê, o que me faz mais feliz a mim é tipo, olha, ouvi
aquela dica, exato,
e eu fiz aquilo.
Exatamente.
E isso resultou, é, ou não resultou, tu não percebes mesmo nada.
Sou um palhaço. Exatamente.
É isso. É mais isso que eu gostava de ouvir. Portanto, fica o convite, muitos beijinhos, voltamos em breve, tchauzinho, adiós.
Adiós. Como é que é na tua camisola? Diz, como é que se diz?
Manéjalo,
manéjalo. Olha, então, não quero estragar mais, portanto, Francisco, se tens problemas, manéjalos, e vocês lá em casa, sim, a mesma coisa, se têm problemas, aprendam a geri-los, desmontem esses escrivos e esses registros mentais que vos estão a travar naquilo que vocês querem fazer, soltem a loucura, soltem a franga, como o pessoal costuma dizer, e manéjalos, avancem. Um beijinho, um abraço, até ao próximo episódio.
Tchau. Se gostaste das ideias e experiências que partilhamos, o melhor que podes fazer para nos ajudar é falar sobre isso aos teus amigos e amigas, claro, e também podes deixar uma crítica, 5 estrelas de preferência, na tua aplicação de podcast. Nas notas do episódio encontrarás um link onde explico como podes fazer isso de forma muito simples. Muito obrigado pela ajuda.